Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 335 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje para falar do Grande Prêmio da Bélgica, corrida lá em Spa-Francorchamps, nessa pista que a gente gosta tanto, né? É, pois é, Fórmula 1 foi para lá e fez uma corrida, vamos comentar sobre ela mais tarde. Vamos chamar primeiramente o grande Adalto. Ele estava muito nervoso, né, no vídeo de sábado que eu vi, muito preocupado, quase mandei o Samu lá para verificar a pressão e tudo. Mas depois ele ficou mais calminho, né?
Pois fiquei, não, mas sábado eu tava bravo mesmo, viu? Eu tava bravo. Minha corrida
tava
tinha
bravo, você tava bravo porque o senhor é um teimoso. Porque eu avisei, eu dei minha cara tapa aqui no programa da quinta-feira e falei para as pessoas, falei, se você tiver compromisso no dia da corrida, vá no seu compromisso e assiste depois na F1 TV. Por quê? Porque se chover, os caras não vão correr. E aí não correram. Opa!
Caiu tudo.
Caiu tudo, muito bem. Fala aí, Adão, ficou atacando
assim. Ficou atacando assim. Isso é castigo de Deus, porque eu não fiquei bravo, Cláudio. Eu fiquei bravo porque parou de chover, os caras demoraram meia hora para dar a largada, e aí deram a largada com o safety car, quatro voltas atrás do safety car. Foi por isso que eu fiquei puto.
Eu sei.
Enquanto estava chovendo, eu falei, não vai ter nada. Porque esse pneu não funciona, os caras. A Fórmula 1 virou um negócio de marica, então isso não funciona, né? É, não vai ter corrida. Agora, quando parou de chover, eu falei, pô, os caras já estão no grid. Tira essa tendinha aí, esse negócio de praia, e dá a largada, porra, né? Não, ficaram lá. Puta, eu fiquei muito nervoso, meu. Ah, eu fiz questão de acabar, eu já vim fazer o vídeo aqui.
No calor do momento.
No calor do momento, entendeu? Deu
para perceber. Muito bem, vamos chamar o Fábio Campos também. Ele que também está nervoso. Eu também vi ontem lá no Café com Velocidade, ele muito nervoso com o engenheiro do Verstappen. Chamou de teatrinho, viu?
É mala, né? Que mala.
Chamou de teatrinho aquela briga com o engenheiro do Verstappen. Eu não sei por quê.
Qual? Teve duas brigas.
Uma discussão tão espontânea, né? Eu não entendi também. E aí, Fábio Campos?
Engenheiro mala, né, cara? Querendo. Agora é assim, né, cara? Os caras brincam tanto de ganhar a corrida que agora você já tem o teatrinho do Netflix. Você tem o teatrinho do piloto que fala no rádio que não, pode avisar o meu companheiro que eu não vou atacá-lo. Agora você tem o teatrinho dos brigões. No sábado, foi o Adal tá falando, né? Das duas brigas, né? Primeiramente, olá para todos, né? Sejam bem-vindos, deixe o seu like, claro. A do sábado, sim, o engenheiro não gostou do jeito que o Verstappen falou. O Verstappen reclamou da execução no Q2, onde o Verstappen passou em décimo. Né? Se tivesse um piloto que fizesse uma volta mais rápida ali, tirava o Verstappen do Q3, o que não faria a menor diferença na corrida. Mas o engenheiro veio falar, não, o Verstappen falou, cara, a gente devia ter feito uma volta rápida, uma lenta e uma rápida, ou o contrário, duas rápidas, enfim. Aquela tática, né?
Não, foi a maneira como ele falou pro engenheiro, né?
O engenheiro falou para ele, nós fomos para o Q3. E aí o Verstappen deu uma explodida no sentido de, não, a questão não é se nós passamos, cara, a execução foi horrorosa. Aí o engenheiro, que parece ter um temperamento também um pouco mais, digamos assim, um pavio um pouco mais curto, disse para ele, ó, então tá bom, você tá no Q3, você faz os planos, se quiser o pneu tal, você fala a tática tal. E aí vieram pro domingo, assim, eu repito, para mim é parece um teatrinho, porque é muito, né, um engenheiro muito mala, né, mandando o cara quase que calar a boca, obedece o que eu falo, né, um engenheiro que se o, falei isso ontem, né, Bruno, se o Max Verstappen fizer isso aqui, o engenheiro vai para outra equipe, vai embora, nunca mais pisa num autódromo pela Red Bull. Então, me pareceu uma coisa bem forçada. O engenheiro é competentíssimo, o Lambiasi, os caras se dão bem, os caras passaram por 2021 sem brigar, vão brigar agora. Não tem concorrência nenhuma. não tem concorrência nenhuma. Os caras estão brincando de ganhar a corrida. Então essa brinquinha me parece bem, é bem conveniente. Igual o boicote da Red Bull à Sky, justamente quando o limite de orçamento estourou. Agora também é bem conveniente, né, para não ficar falando do domínio. Vamos falar da briga dos dois. Que coisa chata, né?
É bem chato. Olha, vou te falar, tá difícil o negócio.
Só citar o Adrian Cooper, que é um jornalista inglês, ele falou: quando o assunto engenheiro e o piloto discutindo é o principal da corrida, alguma coisa está errada. E eu concordo.
Outro dia alguém falou aqui que a gente passou meia hora discutindo se a Hungria era pista de alta ou pista de baixa. E o cara falou: quando chega nesse nível é porque não está muito interessante.
Não, uma discussão super saudável. Aí eu discordo dele.
Ó, os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, do Adalto @AdaltoRacing e o do Fábio @CamposFB. Deixa eu ver se a câmera está segura agora. Tá segura. Parece que podemos continuar a fazer o programa.
De novo, foi legal.
É muito importante isso, né? A câmera ficar segura. Quando a gente fazia o programa sem imagem, não tinha esse problema, né? Mas agora aí o pessoal, né, tem que colocar imagem. A gente colocou imagem.
Mal humor. Começou o mal humor.
Vamos lá, né? Vamos falar desse fim de semana na Bélgica. Eu fico triste, porque a Bélgica é uma pista tão legal, né, que a gente gosta tanto e tal. E aí a gente vem aqui para discutir se a corrida foi boa. Eu, por exemplo, achei que a corrida não foi boa. A sprint não existiu na minha cabeça. Teve uma outra briga e tal, mas aí quando tem briga os caras punem, né? Então vou começar a falar sobre a sprint, Adalto, puxando já esse tema que você já falou um pouquinho lá no vídeo. Mas como você já falou no vídeo, vou começar com o Fábio Campos, então, para a gente poder fazer aqui uma inversão de ordem.
Me pegou até desprevenido aqui, eu estou até...
Fábio Campos, por que essa maledeta dessa Fórmula 1 tem tanto medo de correr na chuva que os caras não podem apenas esperar a chuva passar? Eles têm que esperar a pista secar inteira, não pode estar nem um pouquinho molhado, nada. Tem que abrir o sol, secar. E só um adendozinho, eu assisti... Não, deixa, faça seu comentário aí, depois eu vou fazer.
Aí você vai fazendo os adendos.
É, depois eu vou.
Bom, era uma situação assim, a situação veio se desenhando ao longo das últimas 3-4 semanas. Eu até fiz uma live sobre isso na quinta-feira, dizendo, preparem-se, porque a pressão para ter corrida, para andar na chuva... Para que se faça um... A questão para mim já vai além do andar na chuva. Não dá para andar na chuva. Para mim a questão é técnica. Mas ela vai além porque ela passou a ser não andar com a pista molhada. Né? A pista não está chovendo, mas a pista está molhada. Por quê? Tem uma questão técnica aí, que é a principal que a gente deve entrar, mas é importante falar o contexto para as pessoas. Porque a pressão que sempre foi, né, let them race, que é uma pressão na qual eu me incluo, essa pressão virou nas últimas três semanas. Essa pressão passou a ser para o outro lado. Então, se com pressão para fazer, os caras já têm...
Don't let them race.
Pois é. Se quando tem o let them race, os caras já são muito, muito cautelosos, com a pressão vindo agora para o lado contrário, não vamos arriscar. Porque o que aconteceu? Depois que o menino morreu, três semanas atrás, na Fórmula 3, o jogo virou. Passou-se a questionar se a pista merece estar no calendário, questionamento que eu não faço. Passou-se a questionar a questão da chuva, a questão dos pneus, a questão da direção de prova, e aí entra o X da questão. Então a pressão, e começou a vir dos pilotos, e vamos mudar, e uma série de jornalistas ingleses, eu posso falar a palavra série, questionando mesmo se o Rude tem que existir, se tem que correr na chuva, se a pista tem que sair do calendário. Ou seja, a pressão ficou contrária. Então, dava para antever, como você mesmo falou, Bruno, na quinta-feira, dava para antever que os caras vão puxar o freio de mão. Não estou dizendo que eu concordo, estou relatando o contexto. Os caras entraram numa de que nós não vamos arriscar. Porque se acontece alguma coisa na nossa mão, pensaram eles, cara, aí acabou. Perdeu o emprego, enfim, é um monte de coisa.
Mas vai, Fábio, mas com esse pensamento, manda os pilotos jogarem dominó, então, pô.
Pois é, a Fórmula 1, ela não tem aversão a correr na chuva, ela quer correr na chuva, porque ela sabe que se ela não correr na chuva, ela vai começar a ter prejuízos comerciais gigantescos, porque ela não pode passar por 2021 fazendo... Aquilo ali sim foi uma sacanagem, né? Porque não teve, não dava para ter, mas fingiram que teve. Então eles não vão poder fingir que tem. Então eles estão fazendo o quê? Trabalhando lá no paralama, que não deu certo, mas continuam fazendo. Enfim, aí nós temos que entrar na discussão técnica. Esse pneu de chuva, ele não serve para absolutamente nada. Ele é chamado de pneu de safety car pelos pilotos. A gente está vivendo umas situações absurdas, tão absurdo quanto ficar esperando ali. Tava sol, aí os caras marcam 16 minutos para dar os relargados. Por que 16 minutos? Marca mais o quanto antes. Mas tinha um rio, aí vai Sky, informa que tinha um rio descendo nas curvas 9 e 10. Mostram para o mundo, então. Põe a câmera lá para as pessoas. Oh, peraí, tem que secar aquele pedaço ali. Às vezes isso aí foi um minutinho a mais. Um minutinho a menos. Mas o absurdo é um pneu que você tem de chuva que não funciona. Que na hora que você relarga, já vai todo mundo pro box colocar o intermediário. Então, aqui, alguma coisa não tá encaixando aí.
Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A Pirelli está em processo agora de renovação aí de contrato. Pirelli vem entrar outra fornecedora. Não dá para chutar a Pirelli e entrar outra fornecedora? Porque eu não aceito isso.
Que
a
eu também não. Eu também não aceito.
Um pneu de chuva. Eu não aceito.
Eu também não aceito isso.
Ó, só fazer um adendo aqui que eu ia fazer antes do Fábio começar a comentar. Eu estou assistindo, como eu conforme informei para vocês, os documentários lá do canal das corridas, né? E aí estava assistindo lá a corrida do Grande Prêmio do Canadá de 1981, debaixo de uma tempestade. Adalto, os caras faziam aquele cotovelo do Canadá ali, na hora que eles aceleravam, ia água nas pessoas.
Nas tanta pessoas, é. Que tinha, é. Né?
Nós estamos falando de 1981. Nós estamos em 2023. E a Pirelli consegue fazer um pneu de chuva?
Tinha cara que punha a terceira para poder acelerar.
Isso.
Nem a primeira, nem a segunda. O cara punha a terceira. Entendeu? Então o piloto que se vire. Se tiver que andar devagar, anda devagar.
É.
Entendeu? Não, aí... o que não pode é essa palhaça. Primeiro, escolher um lugar que em 50% das vezes chove. Já está errado aí. Então tem já isso. Escolhe uma pista que tem uma grande possibilidade de chover. Então já começa aí. Bom, se eles escolheram lá, então é porque eles vão correr, vão fazer corrida. Eles estão seguros que vai ter corrida, né? Aí faz essa palhaçada. Depois a Pirelli, ela reconhece que o pneu dela de chuva é inútil. Quer dizer, Pirelli está na Fórmula 1 desde 2011.
É, desde 2011.
Nós estamos em 23.
23.
12 anos.
Uhum.
Em 12 anos, os caras não conseguiram fazer um pneu de chuva. Então já tinha que ter outro.
Uhum.
Entendeu? Ou fornecedor de tudo, ou arruma um fornecedor de pneu de chuva.
Isso. Ó,
quando chover, não é Pirelli, é Zé Mané.
Qualquer um.
Pneu Zé Mané. Entendeu? Não sei. O que não pode é essa palhaçada com a gente. Entendeu? Não pode isso daí. Coisa ridícula. Uma coisa ridícula. Entendeu?
Fala, Fábio.
Vamos lá, agora eu vou discordar um pouco de vocês. Porque, primeiro, o pneu tem que ser. O pneu ele dispersa muita água. O problema não é o pneu não conseguir dispersar água. O problema se a gente vai ter a mesma discussão que nós tivemos aqui de Suzuka no ano passado, e a divergência dos medos da mesma maneira.
Não, eu tenho novos pneu, argumentos.
O pneu dispersa muita água. Vocês estão falando, mas a água ia pro lado no público, ótimo. Se o pneu dispersasse pro lado, era melhor ainda. Segundo, a questão não é só o pneu. O pneu tem que aguentar a chuva até por uma questão competitiva. Ele é 7 segundos, segundo o Russell, ele é 7 segundos mais lento que o intermediário. Não tem sentido isso, porque o intermediário é um pneu muito bom. Então, os caras quiseram fazer um pneu, e eles têm que repensar isso, e o Mário Isola admitiu que eles têm que repensar isso, o Mário Isola até chama de um super intermediário. Então, nós temos que fazer um super intermediário. Sim, então faça um super intermediário. Porque o problema é, o pneu dispersa muita água, ok, parabéns pro pneu. Só que o spray é impossível. Não adianta a gente comparar com outros anos, outras épocas. É diferente, a gente só tem a medida da televisão. O spray hoje é muito mais forte, por quê? Porque o pneu é mais largo, porque o carro é maior, porque o efeito solo é muito... Ele intensifica o spray. Então, o spray
não, existe. Não, mas a gente teve isso em 81.
O spray existe. Quando eles testaram o spray, o paralama em Silverstone agora, eles perceberam que muito do spray vem do que? Do difusor. Então, não é só o pneu. Tamparam o pneu. Eles fizeram lá uma calota pro pneu. Até pro da frente, que eu nem esperava. Achei que fosse fazer só pro de trás. Mas eles descobriram o seguinte, o carro joga muita água para cima. Então o paralama é a solução. Quando ele funcionar, ele tem que continuar sendo estudado, ele tem que continuar sendo trabalhado. Se ele desse certo, posso falar para vocês como informação. Se ele desse certo, ele vinha para 2024. Ele já vinha para 2024. Agora parece que vai adiar.
Eu não aceito isso daí. O Bruno deu exemplo agora de 81, que também tinha efeito solo. O efeito solo muito mais violento que esse.
Esses carros são muito mais rápidos, Adão.
Subia um spray absurdo atrás dos carros. Absurdo, absurdo. Tanto é que eu lembro que você via a corrida, o cara tava com a câmera na reta, você não via carro nenhum. Não via carro.
Mas a gente está vendo pela televisão.
Só via quando o cara estava chegando na curva para sem o pé. Já...
Pela televisão, não dá para medir o spray pela televisão. A gente tem que ir na opinião dos pilotos. Os pilotos estão falando que não conseguem enxergar. Eles não conseguem enxergar. Vou falar que eles estão mentindo.
Não é isso. Não é que eles estão mentindo.
Eu vi uma entrevista do Russell. Não sei em que lugar, não. Vi uma frase do Russell falando assim que ele meio que endossando isso que a gente está falando aqui. Ele falou assim, olha... Eu lembro da corrida de Fuji, 2007, da disputa do Massa com o...
Com o Kubica, eu vi essa entrevista. Kubica. Mas aí ele estava falando do pneu que aguenta a acoplanagem. Ele não estava falando...
Isso, mas ele estava reclamando que esse pneu também dá acoplanagem. Ou seja, o pneu não serve para nada. Ele dá muita acoplanagem.
E outra, se ele é 7 segundos mais lento, ele é 7 segundos mais lento para todos os pilotos, não é para um. Então, pô, larga todo mundo com ele, vai ser todo mundo 7 segundos mais lento que o intermediário. Mas tem corrida.
A questão é dispersar de água. A questão é o dispersar da água. Dos 7 segundos mais lento, eu estou fazendo apenas uma analogia de por que eles já trocam imediatamente. A questão é dispersar água, que o carro também tem muita participação nisso. O carro hoje é muito mais rápido, gente. É muito mais aerodinâmico, é muito mais eficiente do que o do passado.
Sim, mas
então,
eles souberam
disso agora. Então não dá para enxergar com spray. Tem que viver com essa realidade.
Agora. Eles resolveram fazer esse carro com efeito só em 2018. Ah, só em 2022 que eles descobriram isso.
Então, mas eu vou colocar outro...
Sim, porque o carro dispersa muita água.
Não, mas eu vou botar outro ingrediente aqui, outro ingrediente. Eu lembro que naquela corrida de Interlagos aqui no Brasil, de 2016, que o Verstappen andou muito e tal, os caras já reclamavam desse pneu de chuva da Pirelli, inclusive sim. O Raikkonen rodou... não sei se vocês lembram disso, acho que sim, né? O Raikkonen rodou na reta. Na hora, uma das relargadas lá, na hora que acelerou, ele rodou, saiu girando no meio da reta.
Mas roda, Bruno, a primeira corrida que o Ayrton Senna ganhou em Portugal, 1986, o Prost rodou no meio da reta de Portugal.
Sim, não, mas o que eu estou dizendo...
No meio da reta.
É, mas o que eu estou dizendo é que...
Nós estamos usando esse argumento para quê? Para dizer que tem que rodar no meio da reta? Deixa rodar.
Não é isso. Estou dizendo que o pneu da Pirelli já é ruim desde essa época.
Sim, até hoje. Tem tweet meu de 2017, com uma foto da Haas, inclusive, falando, gente, que hora que nós vamos começar a questionar o pneu? Porque nessa época o pneu não era questionado. Era questionado então, o pudor do Charlie White. Por que, que o Charlie White...
Mas não foi... será que não seria o caso de fazer as coisas por etapa? Por exemplo, então tá bom, o carro é muito mais rápido e gera muito mais spray. Beleza, tudo bem, é muito mais difícil resolver o carro. Mas resolvamos o pneu. Vamos colocar um pneu que não dê acoplanagem, que seja eficiente na chuva e tal. Depois de te ver, porque senão não vai ter corrida na chuva mesmo. E aí, assim...
Não vai. Por que não vai? A gente até falou aqui, quando teve o teste que não passou, eu falei para o Bruno, você viu a foto, coisa ridícula que fizeram? Porque eu esperava um para-choque atrás do carro. Não só dois coisinhas em cima do pneu. Tinha que ter um para-choque, porque evidente que sai água debaixo do carro pra cacete, com efeito solo, a água sai toda debaixo do carro pra cima.
Mas aí, Adalto, se arrebenta...
Do meio do carro. Tinha que ter uma espécie de um para-choque na traseira inteira, entendeu? Sim,
é o que eles vão trazer, só que o para-choque simplesmente você não coloca, você tem que estudar, porque você arrebenta a aerodinâmica do carro. Arrebenta.
Mas
todo o ar que é liberado,
do carro, vai se influenciar. Mas faz corrida, cara. O que não dá é para não fazer corrida. Não é você tem lá 100 mil pessoas no
autódromo. A questão do para-choque é outra.
Mas sei quantas milhões de pessoas na televisão olhando para nada. Uma coisa ridícula. Ainda achando, os americanos achando que é, como eu falei no começo, que é tudo mariquinha. Porque lá eles correm que qualquer tempo, a não ser em oval. Oval não tem como correr em chuva. Mas fora de oval, pode estar tempestade que for, tem corrida.
Mas vamos lá, todo mundo quer corrida na chuva. Agora, se a gente ficar usando esse argumento do machão, do vamos encarar, não é esse argumento.
Não, não é machão, não, não. A discussão é um dos argumentos.
Mariquinha é o oposto do machão, eu entendo. Enfim,
não,
eu não acho que a discussão seja essa. Não acho que a discussão seja essa.
Tivesse começado em 2018, não agora.
Exatamente. Temos um problema técnico. Vamos discutir esse problema técnico. Não é solta os caras no spray, porque antigamente soltava. Isso é aí é que eu discordo. Agora, há um problema do pneu, há um problema do carro, há um problema do para-choque que vai ter que ser mais extenso. Tudo isso é o que tem que ser trabalhado.
Esse problema é muito velho, meu. É esse que tá. Não dá para daqui um ano acontecer a mesma coisa, você vem aqui e fala, o problema é técnico. Porra, mas é técnico. Mas o problema começou em 2018, os caras não conseguem resolver.
O problema não
está sendo 2023.
O problema não está sendo resolvido.
Em 2021 fizeram aquela palhaçada por causa da mesmíssima coisa. Ah, o pneu é ruim, ah, o spray é alto, não sei o quê. Fizeram aquela palhaçada de dar 3 voltas atrás do safety car e dar a bandeirada. Fizeram um pódio, tudo. A gente ficou puto aqui. O que que eles fizeram agora? Esse domingo, esse sábado foi muito parecido, né? Teve 8 voltas de corrida. 8 voltas de corrida.
Não, não acho que foi parecido, porque não fingiram nada. Aquele dia fingiram alguma coisa. Agora, o problema, Dalton, ninguém está dizendo... Eu acabei de falar de 2017, eu lá no Twitter, falo, oh, e aí, vamos resolver isso? Não é porque o problema se arrasta que ele não é técnico. Ele é técnico, eles não estão conseguindo resolver o problema
técnico. Não, ele é técnico, a gente sabe que é técnico.
Tem que resolver o problema técnico.
É, mas assim, o que eu acho que está faltando é tá rolando uma certa inércia, entendeu?
Lógico
assim, que está. Tá tendo uma certa inércia da Fórmula 1, porque assim, todo mundo já viu que tem um problema, que os carros não conseguem correr na chuva, tralala. Beleza. Gente, vamos resolver, entendeu? Resolvam. Se eu fosse o CEO, eu ia chegar numa sala de reunião e falar assim, resolvam. Ah, mas tem isso. Ah, mas tem aquilo. Resolvam. Resolvam por etapas, mas resolvam. Se a primeira etapa for tirar a Pirelli, botar outro fornecedor que sabe fazer um pneu que pelo menos não tem aquaplanagem, beleza. Depois a gente vê a questão do carro, que aí gera muito spray.
Não, tal, Bruno, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ó, escuta aqui, fornecedor de pneu, você trabalha no pneu, eu trabalho. Eu, FIA, trabalho no carro. Não precisa esperar uma para outra. Dá para fazer as duas ao mesmo tempo. Agora, alguma coisa tem que fazer. Agora, o negócio de Spa, eu acho que é importante o que eu falei, ainda vem o contexto, que é a morte do Hubert, que voltou, o fantasma, e a morte
do Hubert, que eu avisei
3 semanas aqui. Atrás.
Eu falei, se chover, não vai ter corrida, esquece. Sim, não vai ter
tava na cara. Tava na cara. Agora, os caras têm que continuar correndo atrás, têm que continuar estudando para-choques, para-lamas, seja lá como for, tem que continuar o estudo.
Ou então, desiste de uma vez e fala assim, Fórmula 1 não vai... Que nem a Indy faz no oval. É, não assim, corre na chuva.
Vai ser um vexame? Vai. Mas ele chega e fala assim, olha, a gente não tem condições técnicas de correr na chuva.
Isso. E a gente, pelo menos, não fica igual palhaço esperando.
Isso eles não vão fazer, porque eles vão perder muito dinheiro.
Vão perder muito dinheiro.
Então eles têm que fazer alguma coisa. E, olha, deixa eu te falar, o negócio não pode se arrastar 5 anos, como está 5, 6 anos, 7 anos, sei lá.
Não, e para piorar, piorar é o seguinte, vamos entrar agora na sprint, né? Aí lá, tá, tudo bem, teve lá sprint, 8 voltas de sprint e tal, parará. Beleza, pelo menos não teve DRS, na sprint aí a gente teve algumas disputas lá legais e tal. Aí vai o seu Lewis Hamilton ultrapassar o seu Sérgio Pérez, eles tocam, porque atenção, pessoal, carro de corrida toca.
Né? Isso é uma coisa que
tem muito jeito que acontece. Os caras vão dar uma punição pro Lewis Hamilton. Alguém pode me explicar, por favor, vocês dois estão aí, por favor,
Não tem critério, não tem nada. Não... Aqueles caras, eu já falei isso pra você. Você quem os confrades não devem. Entra em FIA.com na quinta-feira e vai lá e procura quem são os comissários que vão decidir as coisas. Tá? Tem um piloto que ele só tem um voto. Ou quando empata lá nos comissários, eles pedem então o voto de Minerva do piloto. Os caras... Tem cara lá que não fala inglês, cara não sabe o que é corrida. Eles pegam os caras das federações, que nem se, alguns não são nem federação de corrida, nada. É de carro de rua, comum. Cara que não manja nada de corrida, não sabe nada. Não sabe o que está fazendo ali, entendeu? Os caras fica com o regulamento assim, olhando para ver que se acha alguma coisa. Os caras não sabem nada. Entendeu? Então, por isso que a gente não consegue concordar com as punições nunca. Porque os caras não sabem nada. Eles não têm noção, entendeu? Então, são essas coisas que... Há anos que é assim e não é resolvido. Isso que me deixa bravo, entendeu? Você pode, todo mundo está sujeito a cometer erro, mas você não pode cometer o mesmo erro anos seguidos, o tempo todo. Quer dizer, você é um idiota se você faz isso, entendeu?
Porque não são as mesmas pessoas. Esse é um problema, não são as mesmas pessoas.
E são pessoas que, mal escolhidas, inclusive, escolhidas politicamente para agradar a federação daquele país ou do outro, entendeu? Deus me livre, meu.
Eu dei essa informação aqui o ano passado, vocês vão lembrar, em Singapura. Bota um cara lá da Federação de Singapura. Gente, numa boa, cara. O que é a Federação de Singapura de automobilismo?
Nada. Não tem
pista,
corrida, né? Lá, não tem autódromo, não tem nada.
É, eu só discordo de uma coisa. Tem critério. O critério é consequência.
Entendeu? Isso.
É. E esse é o problema. O critério
quebrou o Sérgio Pérez, vamos punir.
É. Eu até falava sobre isso ontem. Se a Red Bull tivesse o zero pod da Mercedes, não tinha punição. Se tivesse aquele side pod sugado, não quebrava nada, não tinha punição. Mas, né? Assim, isso é que é errado. É punir pela consequência. Isso
mas a Fórmula 1 completamente. Faz isso, né?
Mas olha, e na regra tá escrito que não é. Não pode fazer assim, mas eles fazem mesmo.
Tá errado.
Mas na regra diz que não é consequência.
Exatamente, tá errado.
Outro dia teve um ouvinte que perguntou.
Eu até achei rapidinho, Bruno, que eles foram muito bem na punição do Zul na Hungria, na largada. Eu achei que eles foram bem. Porque o Zul, ele faz um strike, mas o toque é pequenininho e ele toma 5 segundos. É proporcional ao tamanho do erro dele. Sim, ele, lá a falta de critério. Lá eles não, se eles forem punir pela consequência, Zul, você vai ficar 3 corridas fora. Porque você tirou as duas Alpine da corrida. Então lá não puniram pela consequência. Eu até pensei isso. Agora puniram pela consequência. É a falta do critério, é o que o Adal está falando.
É a falta do critério. É uma disputa, assim, não tem nenhuma menção de nada ali. É uma pista molhada, né?
Eu até acho assim, o Hamilton ele vai muito para a esquerda. Eu até seria a favor de uma bandeira branca e preta. Assim, ó, meu amigo, advertência, não faça isso.
Mas a pista estava molhada, né?
Agora, punir, os caras criam a sprint com o objetivo de fazer uma coisa eletrizante. O mais legal numa corrida eletrizante é um cara aproveitar o gap. Como diz lá o Pedro, Então, o cara aproveitou o gap. Aconteceu. É uma pena, mas aconteceu. Assim como o Sainz batendo com o Piastri domingo, aconteceu e não teve punição. Cadê o critério aí?
Exatamente. Não cabia a punição, isso é corrida. Quando o Pérez embarrigou a curva, a entrada da curva, o Hamilton pôs por dentro. A frente dele escorregou, tão na água. A frente dele escorregou, deu um toquinho de nada. Não é que jogou o Pérez, nada, um toquinho de nada, os dois continuaram. Sim. Só que aí o Pérez deu uma tirada de pé, muito malandro, perdeu um monte de posição e aí entra no box.
Não, aí não. Tinha um buraco. Não, o buraco abriu.
Abriu um buraco, mas dava pra correr com aquele buraco.
Ah, não, isso eu não sei dizer.
Não dá. Ele vai ser engolido pelo
buraco. Mas não interessa que o buraco... Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vi Gilles Villeneuve, esse aqui da foto, correr assim, ó. Porque tinha um aerofólio na frente dele, assim, ó. Entendeu? Eu vi isso daí, entendeu?
Nós estamos indo pelo mesmo caminho da chuva.
Eu acho ridículo.
A questão não é que por causa do buraco tem que punir. Nós estamos falando, o buraco é irrelevante. Mas o buraco acabou com a corrida do Pérez. Isso é fato. Não é que tem que punir por isso. Né? Acontece, é o que o Bruno falou. Toques acontecem. A gente já falou essa frase aqui.
Acontece, E vão continuar acontecendo, né? A não ser que os caras vão deixando a coisa mais estéreo possível até morrer, né?
Mas quanto mais disputa tiver, mais toque vai acontecer.
Sim, claro.
Porque uma coisa leva a outra. Eles não querem disputa, então...
Sabe o que eles fazem? É o problema dos efeitos colaterais do DRS. Vai se acostumando com o tipo de ultrapassagem que, opa, tocou. Ih, o cara fez uma manobra que não deveria. Que coisa estranha, que coisa esquisita. Não, eles vão perdendo, é inconsciente. Os caras vão perdendo o feeling da disputa. Porque é tudo padronizado. Abre a asa e passa. Não.
E é uma pena que a Bélgica esteja nessa situação, porque ali o DRS faz muito efeito, né?
Nós falamos na terça-feira, né, Bruno? Nós falamos aqui na terça-feira.
Eu queria até discutir sobre o DRS também, porque, por exemplo, eu achei que a ultrapassagem do daqui a pouco nós vamos falar sobre o Pérez, mas a ultrapassagem do Verstappen sobre o Pérez na corrida, ela aconteceria independente do DRS. E eu estou dizendo isso por quê? Porque pela câmera on-board do Verstappen, ele contornou a O Rouge colado no Pérez.
Sim.
Então, esse papo de pressão aerodinâmica também não tem. Dá para fazer a curva de alta velocidade, como é a curva O Rouge, colado um no outro. Então, assim, aí fica o dito pelo não dito, porque, assim, também como os caras não dão nenhuma chance da gente ver uma corrida sem DRS...
Esse é o negócio.
Fica esse negócio. E tem uma questão que é o seguinte, que é isso que você falou da geração... que é o seguinte, já se criou uma diferenciação que é difícil até discutir, porque tem gente que simplesmente gosta de corrida.
É geracional, tem gente que não viu a Fórmula 1 sem DRS.
Não viu, ouviu, mas prefere essa. Tem um cara que de vez em quando comenta lá nos nossos vídeos lá no YouTube, ele é muito inteligente e tal. Uma vez eu estava lá debatendo com ele falou assim, olha, eu gosto da corrida. com DRS. Eu acho legal, assim, eu acho bacana o cara abrir a asa, saber a hora certa. Falei, meu, eu não tenho como discutir isso com você, porque assim, eu simplesmente não vejo nenhum tipo de mérito no cara usar um equipamento que dá para ele 50 km por hora a mais do que o adversário. Mas se você gosta, o que eu posso fazer?
Vamos ser justos, dessa vez o DRS não fez quase diferença, porque essa ultrapassagem do Vespa sobre o Pérez não precisou do DRS, foi antes de abrir o DRS, né?
É, mas usou, né?
Não, mas ele conclui que ele DRS, fez, né? Na McLaren, também, em cima do Piastri, na corrida.
Mas a McLaren, vamos ser justos também, que a McLaren correu com um outdoor
atrás. É, a carro. McLaren correu com um guarda-chuva, né?
Isso, é.
É, ela correu com um guarda-chuva. Realmente estava horrível a reta.
Mas
dela.
A gente fala disso daqui.
Mas é o que o Bruno está falando, é o seguinte: a recuperação do Verstappen, eu falei sobre isso ontem, o DRS, ele está tirando inclusive isso. A recuperação do Verstappen sobre o Hamilton e sobre o Leclerc seria muito mais interessante e seria meio que garantida também. Porque, claro que é garantida.
É, né? Porque o cara Spa... teria. Porque o argumento que as pessoas usam, mas aí o Verstappen não ia conseguir se recuperar. Aí eu rebato. Qual o problema? Qual o problema se ele não conseguisse recuperar, se ele tentasse as ultrapassagens e o outro piloto conseguisse defender? Porque com o DRS é impossível, não tem jeito de defender. Mas com o sem o DRS dá para defender, dependendo de onde ele chegar, dá para defender. Então qual o problema? Né? Porque as pessoas usam muito o argumento, que eu concordo, que é o início dos anos 2000, não tinha ultrapassado nenhuma, né? Tudo bem, eu concordo, não tinha mesmo e tinha que ser feito alguma coisa. Mas foram feitas algumas coisas, mas não deu tempo de ver. Por exemplo, os caras tiraram o reabastecimento. Mas a gente não teve tempo de ver as corridas sem reabastecimento e sem DRS. Tivemos a temporada de 2010, que, by the way, chegou na última corrida com cinco candidatos ao título. Então, assim, também, entendeu? Então, logo no ano seguinte, eles já colocaram, né, o DRS. Então, nós não tivemos a oportunidade de ver a Fórmula 1, e eu achava, e continuo achando, que este carro possibilita que a gente veja, mas os caras não vão deixar.
Muita gente fala, né? O Adalto também vai se lembrar disso, muita gente fala que o DRS foi criado por causa do Alonso não passar o Petrov.
Sim.
Só que o Alonso não passar o Petrov foi legal, cara.
Foi legal, é parte
da corrida. Eu não tô falando que foi legal porque o Alonso perdeu, não. É porque foi legal porque ficou todo mundo a corrida inteira tenso. Esse cara vai passar ou não?
Tenso, e o Alonso tentou passar.
Sim, tem uma hora que ele lança. Tem uma hora que ele lança o carro. Tem uma hora que ele lança o carro.
Eu só acho. Eu ainda tô. Eu ainda acho diferente de vocês. Eu acho que o DRS é uma coisa boa, só que ele é mal calibrado na maioria das pistas, na grande maioria das vezes, ele é mal calibrado.
Sim, mas nós concordamos com isso.
É. Agora, eu acho que não, eles não, acho não, eu tenho certeza, eles nunca vão tirar o DRS.
Nunca vão.
O que eles têm que fazer é calibrar isso direito.
É.
Dá para fazer isso, entendeu?
Mas, Adalto, aí eu te pergunto.
Eles podem tirar o DRS, Adalto? Eu não vejo como impossível, não, porque o carro de 2026 vem com essa tal aerodinâmica ativa que se for estudado...
Ah, bom, é verdade. Aí né? Sim,
se for,
aí pode,
se for
mas se for pode estudado, até piorar, hein, Fabio? Pode até piorar.
Pode piorar, mas também pode ser uma coisa assim, que não dê 40, igual o Bruno falou, 50 quilômetros a mais na reta de um para outro.
Eu vou falar a mesma coisa.
Se o cara da frente puder fazer, a gente já está jogando outro jogo.
Isso, exatamente. Porque ele cria uma vantagem para quem está em desvantagem. Olha que loucura, né?
Isso.
Que loucura. Agora, vamos lá. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei depois da Áustria. Ó, Bélgica. Contornou a buzz stop, disponibiliza o DRS ali na retinha. Que aí o cara cola. Fez a source, acabou, amigo. Vai discutir lá no final da reta Kemmel, não precisa do DRS.
Igual Azerbaijão, igual China, você não precisa, vai no VAR. E se você tiver problema, você vai ajustando as coisas.
Isso, usa, isso é usa que é o problema. DRS na reta mais curta, só para se aproximar. Sim, e depois vai discutir lá na frente. Só que sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Por quê? Porque quando tem uma briga sem DRS, que os caras batem, porque batem, aí vai a Fórmula 1 e pune. E tem gente que acha, ok, você vai lá no Twitter lá e procura lá, fala, esse Hamilton folgado.
Ah, mas aí eu sei. Vem cá, que deve ser uma coisa política, porque é tão escancarado que precisa fazer algumas coisas que não são feitas. Você fala, não é possível, aqueles caras são inteligentes, não são burros, entendeu? Só que não fazem as coisas que precisa fazer há muito tempo já, entendeu? Então esse negócio de DRS, por exemplo... É escancarado que em muitos lugares tem DRS demais. E tem alguns lugares que, por exemplo, na Austrália, eles puseram DRS em todo lugar e não adianta.
Quatro zonas. É.
A corrida não fica boa nem com DRS em todas as retas.
Sim, então tem que mudar a calibragem. A pista. É a calibragem. Né? Tem ouvinte nosso que sugere, Adalto, e eu acho muito legal essa sugestão que os ouvintes dão. Cara, abre o DRS menos para passar. Abre o DRS para alcançar o cara, mas na hora da ultrapassagem você vai fazer.
Eu nunca mais ou menos o que eu falei aqui, né? Usa o DRS na retinha menor. Sim. E depois na maior.
Sim, você pode usar para chegar, abre com 3 segundos, aí na hora que você chegar... Você... É. Existem várias discussões. O DRS abre um tempo e depois fecha. Teve gente que já sugeriu, isso é legal. Ele abre e depois ele vai fechar. Você vai concluir o movimento você. O da frente pode abrir também, 5 segundos. Cara, existe assim, uma série de discussões. Mas a questão, Adalto, aí é que, você, pegando o que você falou, você concorda comigo que não há pressão da imprensa nesse sentido? Não há, porque não, acabou, porque acabou
a corrida de Spa. A imprensa branca. Pois eles estão lá é para aplaudir, não estão lá para criticar. Estão lá para aplaudir qualquer merda que a Fórmula 1 fizer.
É mais ou menos por aí. Quando acabou a corrida, eu achei que o DRS influenciou demais essa corrida, porque a corrida fica movimentada. Né? Isso. A gente tem uma falsa sensação
mas o DRS, para o que ele foi inventado, ele é um sucesso, porque ele criou uma movimentação na corrida, sem dúvida nenhuma que criou. Sim, isso. Ninguém vai discutir.
Só que, tipo assim. Quantidade versus qualidade. Aí é que eu discuto. Porque a pressão. Não sei se você viu, vou repetir, a pressão para não arriscar na chuva, houve texto, houve comentário, houve podcast, houve a Sky falando, a pressão existia para não correr na chuva. Eu queria esse tipo de pressão para se discutir o DRS, porque o carro de 2026 está chegando a hora de discutir o carro de 2026, então é o momento de você ter essa discussão, mas não tem, acabou a corrida, fala, deixa eu ver quem vai analisar a qualidade da corrida, ninguém. É tudo o Verstappen, o engenheiro do Verstappen, eu sinto falta dessa discussão. Certamente vai ter algum ouvinte aqui reclamando. Ah, vocês estão discutindo isso aí, não sei o
que. Lógico que vai. Eles querem que a gente fale de Hamilton versus Verstappen. Acabou.
Isso. Só isso que importa. Eu acho essa discussão super saudável, porque nós estamos discutindo maneiras, qualidade, impacto. Eu acho muito legal a discussão. Eu acho que ela é necessária, porque estraga a Bélgica.
E principalmente mostrar para as pessoas o seguinte. Disputa, gente. Automobilismo é disputa. A gente assiste corrida por causa de disputa. E esse tipo de disputa que tem hoje, que é uma movimentação, não tem dúvida. Ó, eu já vou falar aqui de cara, porque alguém vai comentar, mas a corrida foi super movimentada. É claro que foi super movimentada. É lógico que foi, porque o DRS movimenta mesmo.
Não, mas que super movimentada, qual corrida você está falando? Porque dos quatro primeiros não aconteceu nada.
Ah, não, mas aí os quatro primeiros...
Não, mas você tem o Verstappen se recuperando, aí você tem as Alpine... Aliás, tem duas ultrapassagens...
Ultrapassagens das Alpines foram bonitas.
As Alpines,
sensacionais.
Mas, enfim, e o Norris, hein?
Você terminou, Norris. Bruno? Você terminou? Eu te cortei, Bruno.
Nem lembro, mas pode
falar. Você estava falando da movimentação das pessoas.
Que a corrida foi movimentada? Foi movimentada, mas não é isso que se trata. Assim, isso. Não é esse tipo de corrida. É
qualidade.
É uma corrida que tenha disputa, é uma corrida que tenha... Pau quebrando, literalmente, entendeu?
É o Imola 2005 e 2006. É a não ultrapassagem que às vezes...
Só para dar um exemplo para o pessoal ficar feliz aqui. É o Mônaco 92. Sim. O Mansell era 5 segundos mais rápido que o Senna e não conseguiu passar. Por quê? Porque o Senna segurou ele.
E era Mônaco, né? Mas enfim, é isso. É o espírito da briga. É isso que nós estamos discutindo aqui. É o espírito da briga. Agora quem esqueceu o que ia falar fui eu. Eu tava com o pensamento aqui.
As duas Alpines fizeram duas belíssimas
ultrapassagens. É isso que eu ia dizer. A ultrapassagem que cativa e a que não cativa. As do DRS não cativam. Você vê a arquibancada do Verstappen vibrando, todo mundo de lá. O cara tá lá na arquibancada, ele vai vibrar que o piloto dele tá ganhando a posição.
Claro.
Mas não fica. Eu coloquei o VT, vocês dois são saudosistas demais, vocês choram, aposto que vocês choram. Eu coloquei no Twitter a ultrapassagem do Hakkinen sobre o Schumacher em 2000. No ano 2000, aquela ultrapassagem, se você for analisar, ela ficou. Ela não é uma ultrapassagem também de braço. Ele também pega e vai. Mas o fator inesperado ficou. Como ficam as ultrapassagens das duas Alpines? Uma Alpine nos S's lá no meio do circuito, né? Foi o Gasly. E tem uma do Ocon, eu falei isso ontem, eu devia ter ido atrás e esqueci. Eu não lembro quem foi o ultrapassado. Mas tem uma ultrapassagem do Ocon no final da reta do DRS, da reta Camel. Sim. Que é maravilhosa.
Maravilhosa.
Ele vai freando em etapas e ele vai ganhando no freio.
Fora.
É por fora, inclusive, tem isso, esse detalhe que eu esqueci. Pequeno detalhe, foi por fora.
Essa daí ele até usou o DRS, né? Pra chegar.
Não, ele usou, mas por questões, né? Do efeito que às vezes não pega, e a Renault tá querendo equalizar o motor, porque o pior motor da Fórmula 1 é assumidamente o da Renault. Ele chegou lá no final, mas é o que a gente fala. Eu já falei aqui da retinha de Silverstone, a reta Wellington. Tem lugar que o DRS funciona certinho. Porque ele é pequeno, a reta é pequena, ele vai lá e faz o efeito. Agora, não pode fechar os olhos. A questão, Bruno, é que eles querem quantidade ao invés de qualidade. Então, isso. Tendo movimentada, tá bom. Tá movimentado, tá sensacional. É aí que eu sinto falta da imprensa. Aí é que a imprensa tinha que entrar criticando. Porque é qualidade, não é quantidade.
Mas as pessoas estão esquecendo desse... E aí eu vou falar, porque... Ah, é saudosista? Tudo bem, mas sou mesmo. Porque, assim, esse tipo de corrida que tem hoje, ele está apagando a corrida que trouxe a gente até aqui, entendeu? Eu tô assistindo, como eu falei, tô assistindo lá as temporadas 81, 82. Cara, se uma pessoa que gosta de corrida hoje assistir a corrida de 1982, vai falar que aqueles caras têm que ser presos. Esse Equador Villeneuve, aquele Pironi completamente lelé da cabeça, entendeu? Os caras iam pra cima do outro, tocavam a roda, batiam. Então, esse foi o automobilismo que trouxe a gente até
exatamente aqui. Exatamente isso. Mas esse automobilismo, Bruno, assim, ele é independente de idade, de tempo. O automobilismo puro, ele é independente de 1950 ou 2035. A questão é muito clara. Agora, tem uma só para vocês completarem. A Sky Sports fez o Martin Brando fez uma matéria muito interessante, de 3, 4 minutos, sobre segurança, mostrou o lugar onde o Van Toff morreu. Ele dá um depoimento: olha, eu tenho um filho que é piloto, como que ele lida com a morte? Ele falou que ele não veio ao funeral do Senna, porque ele falou: cara, se eu fosse ao funeral do Senna, eu nunca mais corria.
Quem falou isso?
O Martin Brando. Ele falou: eu me arrependo de não ter ido ao funeral do Senna, mas se eu fosse, eu nunca mais corria. Bloquear o funeral foi uma maneira que eu fiz de bloquear, porque ele viveu funerais, né? Pilotos que morreram.
E olha, então, eles eram super adversários antes da Fórmula 1, hein?
A matéria é muito interessante, ela fala sobre segurança. E tem um momento também do final de semana da Sky que vai mostrando a Ruge, a evolução da Ruge. A Ruge, ela era uma curva que ia lá fora e voltava. O cara chegava a pegar uma retinha e depois voltava. Nos tempos de Bruno e Adalto. E tinha um tempo, gente, é impressionante. Os fotógrafos ficavam na linha da pista. Uhum. O cara puxava para o Ruge e os fotógrafos estavam ali. Se o cara fosse reto, não tinha absolutamente nada entre ele e os fotógrafos.
Não tinha.
Então, para vocês dois que são saudosistas, vocês devem ver essas imagens.
Olha, não precisa ir tão longe. Antes de a gente começar, a gente estava falando aqui, ô confraria, como foram nossas primeiras corridas, qual corrida foi, onde estava. E eu contei, né, que a minha foi. Não foi na televisão, foi aqui em Interlagos, 72. Meu pai me levou a um programa diferente para...
72. Ele falou 52.
E o que acontecia? A gente sentou ali na arquibancada, na frente do box, e não tinha grade. Tinha um murinho e a pista. Se desse um acidente e voasse um carro, matava todo mundo ali. Não tinha grade, não,
já nada. Já aconteceu, né? Teve gente que morreu em outras pistas, em Le Mans, em Monza.
Em Le Mans morreram 80 pessoas. E quando acabou a corrida, a gente só teve que pular um murinho de 1,5 metros de altura para invadir o box. Então, isso foi tudo mudando. Lógico que eu não estou dizendo que devia ser assim. Lógico que não. Isso foi tudo mudando, né? Mas hoje eu acho que eles têm uma paura de tudo, entendeu? Isso. Que tá exagerado. Tá
é porque muito se você, você pega esses exemplos aí que a gente deu aqui, são exemplos extremos, né?
Extremos.
Essa temporada de 82, por exemplo, que eu tô vendo, os caras botavam ambulância na pista enquanto a corrida continuava, sabe?
Essas evoluções são todas ok.
Ninguém tá falando isso. O que nós estamos dizendo é a essência de correr de carro não pode mudar. A essência de correr de carro é fazer uma ultrapassagem numa freada que você vai tocar com o seu adversário, entendeu? Assim, porque vocês estão. Porque você, do mesmo jeito que você quer ganhar a posição, ele quer defender a posição. E hoje você não faz isso, porque você tem um mecanismo que quando você está atrás, ele te dá uma vantagem de 50 km por hora e quem está na frente não tem como defender. Porque se defender, te manda na arquibancada.
É isso, Bruno. E é aquele negócio, né? Há uma diferença entre o toque absurdo que você fala, não, realmente aqui o cara viajou. E o toque do Hamilton com o Pérez, que é um toque de... Eu repito, eu também acho estranho o onboard do Hamilton, como ele vai para a esquerda. Mas eu não puniria, não puniria. Pode até dar uma advertência ao Hamilton, não vai... Cadê aquela bandeirinha? O Charlie White trouxe aquela bandeirinha branca e preta de advertência, ela poderia ser mais usada. Ô, amigão, pega um pouquinho leve aí. Mas já punir por um toque que não foi assintoso, é demais, né? É demais.
Não, a frente nitidamente ela escorrega. Ele tá com o volante virado, a frente escorrega. Tanto é que quando ele bate quando ele encosta no Pérez, a traseira dele ele tem que corrigir, tem que virar o volante pro outro lado, porque ele já ia perder a traseira também. Então você vê, eles estão na chuva disputando, um perde um pouquinho a frente, normal, o cara que tá por dentro, tá virando, tá acelerando, a frente vai, encosta, punição. Entendeu?
É. Se fosse o zero pod na Red Bull, eles não puniam. Isso é que é um absurdo, porque puniram por causa do buraco. Eles puniram por causa do buraco.
É. Ó, vamos ao nosso momento reflexão. Ele já está virando aqui uma
Ah, ele deveria virar um quadro fixo.
Eu acho que o Léo...
Você que está assistindo o programa, coloque nos comentários. Quadro reflexão, bloco reflexão.
Eu diria até que o nosso produtor podia produzir uma vinheta, a gente fala reflexão, são.
aí passa o Villeneuve.
Né? Isso, é.
Anota aí para ele colocar e faz.
Vamos à nossa reflexão aqui, ó. Verstappen e Pérez. Eu vi os vídeos de vocês nesse final de semana, do Fábio Campos lá no café, em momentos diferentes e com argumentos diferentes, vocês analisaram o fato do Sérgio Pérez ter largado em segundo, com o Verstappen em quinto, ter perdido a liderança da prova na volta 15 ali, mais ou menos, né? Depois dos pitstops, né? 15, 16 ali, por ali, é. E ainda assim ter chegado 22 segundos atrás do Verstappen. E o Pérez ainda disse depois que, olha, me recuperei da má fase e tal, parará. Muito bem, a minha reflexão é a seguinte. A Red Bull teve, desde que o Ricardo saiu, o Gasly, o Albon e o Pérez, três pilotos em diferentes estilos, em diferentes momentos de carreira, em diferentes capacidades e competências e tudo mais. Todos eles foram absolutamente aniquilados pelo Verstappen. Eu não encontro nenhuma outra palavra em vista desse
resultado. Eu já discordo um pouquinho disso, mas vamos lá. Vai.
Para definir. A minha pergunta é, para reflexão, correr no carro número 2 da Red Bull hoje é uma armadilha, senhor Adalto?
Não, lógico que é uma armadilha. É uma armadilha. Ali você tem que colocar um piloto de pontíssima, né?
Mas a minha pergunta é mesmo para um piloto de pontíssima. Aí é que a reflexão. Não vem com soluções fáceis para a minha reflexão.
Não, é uma armadilha, porque é um carro que tem uma característica muito própria do Verstappen. Assim como ele tinha feito um carro assim para o Vettel de 2010 a 2014, né? 2013, né? É uma característica muito própria do Vettel, aquele carro, que, por exemplo, se fosse o Alonso, também ganharia os 4 títulos, talvez com mais vantagem ainda. E hoje, a característica do carro, ela combina demais com a tocada do Vespa, né? E isso é um mérito, tanto do Vespa, que tem uma tocada um pouco diferente e espetacular, quanto do engenheiro que bola o carro, entende essa tocada do melhor piloto dele, fala, vou fazer um carro alfaiate, é justo para essa tocada, e os outros têm que se virar. O problema é que o Pérez não consegue se virar, e ele, de todos que você falou, é o que está sendo mais aniquilado. O Gasly e o Albon, eles perdiam, lógico que eles perdiam do Vespa, mas eles não eram aniquilados como como o Verstappen. Eu não lembro, por exemplo, do Gasly ou do Albon com um carro que não era dominante. Vamos deixar isso muito claro. Não era esse carro de hoje, né? Com um carro que era segunda força, às vezes terceira. E eu não lembro de eles ficarem no Q1. Eles ficarem cinco corridas seguidas sem irem para o Q3. Eu não lembro disso, entendeu? E o Pérez consegue isso. E consegue largar na primeira fila, tomar uma ultrapassagem na 15ª volta, sexta, não importa, por aí, e ainda tomar 23 segundos nas costas depois, entendeu? E dizer que foi bem. Então, tem que apanhar um cara desse, entendeu? Alguém tem que ver, mas assim, na cara dele, como assim você foi bem?
Coloque aí nos comentários, o Adalto incentivando a violência,
fazer um corte, um absurdo.
Como assim foi bem, entendeu? Então, considerando que eles têm o mesmo carro, e eu considero que eles têm.
Eu também.
Porque já.
Isso até é importante você falar, porque já
Pérez foi gritar que não tem. Uhum. Falou num site e falou em Twitter também. Tem lá no
Quem
Twitter.
Falou? Quem?
É, o patrocinador do Pérez.
Patrocinador do Pérez.
Diretor da Telmex falou que não é possível isso, né, que estão prejudicando o Pérez, que o Pérez não tem o mesmo carro do Vespa. Bom, isso é o que ele falou. Não é
conveniente para eles, né? Muito conveniente para o patrocinador falar que o meu apoiado está sendo sabotadinho.
Então, eu considero que eles têm o mesmo carro. Considerando isso, o Pérez é um dos piores segundos pilotos desde que eu vejo Fórmula 1 de equipe grande. Não estou falando de qualquer equipe. De equipe de ponta, de equipe dominante, entendeu? Não, não, nunca vi um cara tomar uma surra dessa, não conseguir ir pro Q3. Aí não é nem surra, porque o cara não ir pro Q3, ele não está nem disputando corrida. Quer dizer, o cara não conseguir fazer uma volta rápida com o carro, com um carro dominante, para colocá-lo no Q3, né? 5 vezes seguidas. Então, isso para mim é muito assim, rebaixa demais o Pérez. Não tem condição, entendeu? Você põe um cara que é um gênio, o Verstappen, né? É um pilotaço, um super piloto, e um outro que não consegue porque três. Quer dizer, é absurdo. Não é que o Verstappen vai por Q3 em nono. Não, ele faz a pole meio segundo na frente dos caras e o outro não consegue ir pro Q3, entendeu? Então, é isso.
Tá, mas só para finalizar antes do Fábio. Isso posto, se você é o Norris, você tá lá sentado no seu escritorinho lá, seu empresário chega e fala assim, ó, tem aqui uma oferta da Red Bull para você correr junto com o Verstappen lá no ano que vem. Você vai?
Aí é complicado uma pergunta dessa sem elaborar, né Bruno? Eu vou, mas eu quero ver o contrato, entendeu? Antes, eu quero me garantir, como por exemplo o Rosberg fez quando a Mercedes contratou o Schumacher. Ela falou, vocês querem que eu continue? Então eu quero ver o contrato dele. Senão eu não continuo. Então vocês ficam com o Schumacher, arruma mais um. Porque o Rosberg tinha equipe para ir, né? E a Mercedes nem era dominante, nada, andava em quinto, sexto. Eu quero ver o contrato dele, entendeu? Aí eu fico, senão eu não fico. Então, eu acho que tem que ter essas, entendeu? Porque senão, vai lá para tomar pau mesmo. Senão, vai para tomar pau. O carro já é feito pro Vespa. E se tiver alguma coisa no contrato que ainda você seja... Nem que seja coisinha pequena, que você seja um pouco prejudicado, não dá. Porque você vai enfrentar um cara que guia muito... E ainda com vantagens contratuais. Aí, para mim, eu não iria, entendeu?
Fábio Campos, vamos à sua parte na reflexão.
Vamos lá. Eu acho que o Pérez é superior ao Gasly e ao Albon. Apesar da fase dele estar sendo mais baixa do que talvez esses dois tenham atingido, mas os dois sofreram. O Gasly ficou no Q1. O Gasly tomou volta do Verstappen em Hockenheim. Os caras sofreram também. Só que eles não tiveram os altos que o Pérez teve. O Pérez teve vitórias muito legais, muito bacanas, ok. Os outros não tinham carro para vencer. Mas o Pérez brigou com o Verstappen pouquíssimas corridas. Exceção, claro que é exceção. Mas brigou.
Corridas de rua, principalmente, né?
Corrida de rua. A vitória do Pérez em Singapura, o ano passado, para mim é a vitória mais legal da carreira dele. Porque foi na pista secando, o Leclerc embutido na traseira dele. Era uma escorregadinha, tchau. E o cara segurou a prova inteira. E teve as duas vitórias desse ano. Então eu acho que o Pérez atingiu um nível que os outros dois não atingiram. Só que, porém, contudo, no entanto, todavia, o Pérez caiu demais. Só que o Pérez, aí é que eu divirjo, o Pérez não é isso. O que está acontecendo na Red Bull não é normal para nenhum companheiro de equipe contra nenhum outro companheiro de equipe. Não é normal com quem ficou companheiro do Stroll, do Sirotkin, do Mazepin. Não dá. Tomar 2 segundos numa volta, teve uma volta que o Verstappen virou 2 segundos mais rápido que todo mundo. E o Pérez, inclusive. Na volta que ele ultrapassa, inclusive.
Na volta que ele ultrapassa.
Ele abre 1.6 na mesma volta que ele passa o Pérez, depois de passar. 2 segundos é o total, contando lá da vida da...
Isso, desde as linhas de chegada.
Isso denota um problema. Está acontecendo... Isso não existe entre companheiros de equipe. Não existe. Então, o que está acontecendo ali, esse buraco, acho que a expressão é essa, esse buraco, tem alguma coisa acontecendo. Porque o que o Verstappen está fazendo está acima da diferença normal entre qualquer ser humano que compartilha outro carro na Fórmula 1 com outro. Tá fora, tem alguma coisa que está fora da caixinha. Eu concordo que não dá para sair do carro e falar que estou bem. Não, recuperei. Não dá. É um discurso para a imprensa, ok. É até aquela forma do cara se proteger publicamente. Mas não dá para o cara ir para casa e achar que isso está bem. Não dá para o cara ir para casa e achar. Porque o que aconteceu, eu fico pensando no psicológico do cara. Como que um piloto encara isso? Porque a gente tem o Bottas, que depois que saiu da Mercedes, disse textualmente, eu tive que me adaptar psicologicamente, de que eu não era o cara que ia ganhar. Eu não ia ganhar do Hamilton. Ele conta isso, e eu fico imaginando como isso deve ser doloroso para um esportista que trabalhou a vida inteira para ser campeão do mundo, e na hora que ele chega na cara do gol tem um cara que bate o pênalti melhor do que ele, e ele não consegue chutar. É, entendeu? É como se tivesse dois para bater o pênalti. Ah, vou bater, vou fazer o gol da minha vida, final de... aí o outro vai e bate muito melhor e ele não tem nem a chance. Então a gente trata isso como trivial, mas eu fico pensando nesse psicológico do piloto. E o Karun Chandhok falava hoje para Sky Sports, inclusive, estava vendo antes da live começar, ele fazia uma comparação do Irvine com o Rubinho. O Rubinho teve muito mais sucesso do que o Irvine na Ferrari, mas o Rubinho sofreu muito mais, porque o Rubinho se colocava como: eu vou ganhar desse cara, eu tenho que ganhar desse cara, eu tenho condição de ganhar esse cara. O Irvine não. O Irvine ainda assinou o contrato, vambora, me dá o dinheiro aí, eu tô aqui, vamos. É, o Karun Chandhok fala isso. O Irvine se divertiu, mas o Barrichello sofreu. Eu não tô falando que o Irvine tá certo, não. Eu tô dizendo que eu imagino a cabeça do Pérez. Ele precisa fazer a virada de chave, ele não vai ganhar do Verstappen. E achar que ia ganhar do Verstappen, gente, lembre-se como o ano começou. Não podemos lembrar só das últimas corridas. É, o Pérez ganhou duas, o Verstappen ganhou duas. Ok, fácil para nós, né? Nosso sofá, eu também, me incluo. Nós chegamos aqui falando, cara, eu acho que não vai dar nada, é um momento. O Verstappen, na hora que chegar nos circuitos nos circuitos permanentes, ele vai passear. Nós não sabíamos que ia ser essa avalanche, esse massacre. É, mas eu fico imaginando aquela depois de quatro corridas, o Pérez, cara, eu tô disputando com o Verstappen, eu vou pra cima desse troço, eu vou ganhar esse negócio. E aí o negócio desmorona a ponto de acontecer o Spa-Francorchamps. Não dá pra um piloto tomar 2 segundos do companheiro de equipe em nenhuma circunstância, em nenhuma categoria, em nenhum esporte que tenha 4 ou 2 rodas, MotoGP, qualquer um. Não dá. Então tem alguma coisa muito séria acontecendo aí. Tem alguma coisa muito séria. O Peter Windsor, citei isso ontem lá na live, o Peter Windsor, que é um dos jornalistas mais respeitados que existem, é um cara que eu discordo, concordo, mas respeito demais, aprendo muito com ele. O Peter Windsor falou uma coisa que é interessante. Ele falou, cara, o casamento Verstappen-Red Bull, provavelmente ninguém atingiu esse nível. Nem o Hamilton na Mercedes, não atingiu. Ele não fala do Schumacher, mas eu fiquei na dúvida, deu vontade de perguntar para ele. Porque o casamento Verstappen-Red Bull é uma reflexão, Bruno, aí o quadro, por que tem que pegar. Uma das reflexões que você trouxe, acho que foi a primeira, que você falou assim, gente, esse Verstappen com a Red Bull tem alguma coisa diferente aí. Não é simplesmente então, o carro é bom e o cara chega... Não, ele tá fazendo uma coisa assim, extraterrestre.
Então, mas é aí que eu trouxe a reflexão de hoje, justamente por isso. Porque eu, aí já agora entrando na minha parte da...
Ah, eu não respondi, depois eu respondi,
a sua pergunta. Eu acho uma armadilha. Eu acho, assim, eu hoje pensaria duas vezes assim. Por exemplo, a pergunta que eu fiz para o Adalto: se eu fosse o Norris, eu iria para a Red Bull? Acho que não. Eu acho que eu ia apostar na McLaren, entendeu? É uma equipe certa. Se eu fosse o Leclerc, talvez. Porque a Ferrari...
Porque depende do que você tem de backup, né?
A
depende.
Ferrari a gente já não tem muita esperança. E tipo assim, entre ficar na Ferrari sofrendo e apanhar do Verstappen, mas ganhar uma corrida aqui e outra ali, ok.
Não, e o Leclerc... Gente,
Isso vai demolir carreiras. É. Se o Norris vai para a Red Bull, por exemplo, e toma uma surra do Verstappen, que pode acontecer por causa desse casamento que a gente está falando, a carreira dele como futuro campeão está sepultada, entendeu?
Está sepultada. Eu acho que fizeram essa pergunta para mim lá nos comentários do Auto Race, eu respondi que eu acho que o melhor piloto para sentar do lado do Verstappen nesse carro, né, da Red Bull, seria o Percival, seria o Leclerc, porque ele é um cara que gosta de carro traseiro. Então talvez ele se adaptasse à entrada de curva desse carro, entendeu?
Mas você sabe que esse carro ficou menos traseiro, né, Adalto? Do ano passado para esse, você sabe que esse carro ficou menos traseiro do ano passado para esse. Né? Ele ficou mais neutro. O Pérez falou muito isso no começo do ano, né?
Então, ele falou isso no começo do ano e aí começaram a atualizar o carro, eu não sei não. Porque se você olhar o Pérez e o Verstappen, esse ano, tá muito parecido com o ano passado. Também ano passado, no começo, o Pérez começou bem também. Foi bem
mas,
também, foi bem.
Mas a queda corridas. Nesse ano é pior. A queda
e depois nesse ano fez é assim, é igualzinho o que tá acontecendo agora.
Eu acho que esse ano caiu mais do que o ano passado.
É verdade. Esse ano
o ano passado, pior, ele brigou pior. O ano passado ele brigou pelo vice com todo aquele começo disputado. Esse ano, que o vice é uma obrigação, é capaz de ele brigar pelo vice agora num outro contexto que ele não deveria, né? Brigar pelo vice. Sim, não deveria ter briga pelo vice. Né? Se bobear, vai brigar.
Se ele não melhorar, ele vai perder esse vice.
É, o Hamilton deve passar o Alonso, né, na terceira posição. Agora só, eu acho o seguinte, Bruno, eu acho que não é uma armadilha. Porque é o seguinte, cara, dá para você ir para a Red Bull, dá para você andar atrás do Verstappen sem fazer vergonha. Se a gente for parar para pensar, sentar do lado do Hamilton é uma ultra armadilha. O Russell, que não está numa fase boa também, ele não está sendo aniquilado, ele não está vendo a carreira dele desmoronar. Ele perde, ele está perdendo para o Hamilton esse ano... Mas ele não quer dizer que ele tá sendo, digamos,
então, revendo o conceito. Mas é porque aí eu concordo com... Não sei se foi você, o Adalto, que falou agora, que o... Acho que foi quando você citou o jornalista aí, que o casamento Verstappen-Red Bull parece ser mais... E aí eu não estou dizendo se o Verstappen é melhor ou pior que o Hamilton, não. Estou dizendo que o casamento Verstappen-Red Bull parece ser ainda mais eficiente do que foi o casamento Hamilton-Verstappen.
É o que o Peter Winston fala. Ele fala o casamento Hamilton-Mercedes não chegou a esse nível
sublime. Por isso que eu acho que, por exemplo, o Russell, que a gente já viu que puta, tem um talento muito grande, vai para a Mercedes e consegue encarar o Hamilton. Agora, eu não vejo um piloto que, por mais talentoso que seja, sentar na Red Bull e conseguir encarar o Verstappen.
Mas aí é que tá, Bruno. Aí é uma questão muito técnica. Por que que o casamento do Verstappen com a Red Bull, de acordo com o Peter Winston, é o melhor que ele já viu? Por quê? O Adrian Newey consegue fazer um carro para o Verstappen.
Isso.
Ele entende. O Adrian Newey é piloto também, né? Foi piloto, participou de corrida, tudo. É. Ele entende o que o Verstappen precisa para ser mais rápido, para ele se sentir totalmente confiante no carro, entendeu? E ele faz o carro pensando nisso. Os outros projetistas não fazem isso. Eles não fazem isso, entendeu? Então, eu acho que é por isso que o casamento é tão bom. Por isso que eu acho que a razão do casamento ser boa é essa. Como ele fez com o Vettel. A gente nem podia imaginar, por exemplo... E cada ano foi melhorando, né? Começou em 2009, no segundo semestre de 2009, a Red Bull já era o melhor carro, né? Pro Vettel, com o Vettel. Sim. Por quê? Ele já foi começando a entender o que o Vettel precisava do carro. O Vettel não foi campeão em 2009 porque não dava mais tempo. Se tivesse mais duas, três corridas, ele era o campeão. Né? É porque o começo do ano da Brabham foi tão avassalador, o Button ganhou seis corridas seguidas, não foi?
Sim.
Então não deu mais tempo. E cada ano foi melhorando. Quando chegou em 2013, foi o ápice. Que o Vettel passeou na pista, ganhou 9 corridas seguidas, coisa que ninguém conseguiu fazer até hoje. E o Vespa vai conseguir na próxima, vai empatar com o Vettel. Né?
Vai empatar, vai passar.
Ele tem essa inteligência, eu chamo de inteligência, de fazer um carro que se adapta muito bem. Agora, porque o Verstappen tem uma tocada diferente, né, dos outros, não é a mesma. A maioria dos pilotos gosta de carro neutro, né? E eles arrumam ali no acerto fino para duas, três curvas que são mais importantes. Nessas duas, três curvas eu preciso que o carro faça isso. Eles fazem esse acerto finozinho. A Red Bull é um carro que já é feito para o que o Verstappen gosta de fazer, gosta de guiar nas principais curvas dos circuitos. Por isso que ele não vai tão bem em circuito de rua. Porque em circuito de rua, aquela tocada do Verstappen não é a melhor do mundo. Ela não é a melhor. Não é que a do Pérez é muito boa e a do Verstappen... Não é que o Pérez faz isso na rua. Não, é o Verstappen que faz isso. Porque a tocada dele na rua, ela não serve. Porque se escapar um pouquinho a traseira, dá no guard-rail. Como a gente já viu várias vezes ele fazer. Inclusive naquela pole lá que ele não fez lá na Arábia Saudita, que ele vinha numa volta maravilhosa, ia fazer uma pole espetacular, e na última curva, bum! Né? Escapou um pouquinho a traseira, bum, no guard-rail. Entendeu? Então ele tem que tomar esse cuidado na rua, que ele não precisa tomar em autódromo. Então, por isso que na rua ele é muito bom, tudo, mas não é nada demais, entendeu? Por causa da tocada dele. E o Coisa entendeu isso. Então é uma armadilha sentar lá. É uma armadilha sentar lá. Eu considero uma armadilha sentar nesse carro, entendeu? Agora, se você perguntar se vão os dois para a Ferrari, aí eu tenho mais pilotos para colocar junto.
Ah, não, mas
gostaria só de seguir o tema da live de hoje, quer discordar? Eu acho que esse negócio de fazer o carro é meio mito, cara. Eu não acho que seja assim.
Não, que mito.
O engenheiro não faz o carro pensando num piloto, ele faz o carro pensando na eficiência do carro. Ele faz o carro pensando na engenharia, no melhor projeto que ele pode, e o piloto se adapta. Né? O próprio Alonso falou isso uma vez e eu achei isso muito interessante. O acerto é diferente. O acerto vai caminhando para o lado do piloto.
Mas não pode ser um carro mais propenso a um acerto para um determinado piloto?
Lógico.
Depende se o acerto vai ser eficiente ou não. Se os dados mostrarem que não é, o engenheiro não vai projetar um carro mais lento. Ele não vai projetar um carro.
Não, não é lento.
Ele vai projetar
não, não,
o carro.
Não é mais lento, mas não
ele
é
vai
mais
projetar
lento.
O carro. Vamos lá, ele vai projetar o carro pro lado que ele acha tecnicamente o mais. O que vai, o carro vai ser, extrair a sua melhor performance. E o piloto tem que se adaptar. Ele vai puxando um acerto. Claro que ele vai puxando um acerto. Mas se não, o Verstappen nunca teria tido dificuldade. Ele, no começo do ano, você tinha ali um Pérez e Verstappen quase que ombro a ombro.
Na tem, rua, só na rua, circuito não.
Tem o circuito de Hulk, eu acho que não é só o Verstappen que desce, o Pérez sobe também, porque o Pérez é diferente, ele tem uma característica de circuito de rua, desde outras equipes que ele é bom, mas eu acho que essa questão do carro, ela sabe, eu acho que é discutível essa questão do carro, mas enfim, eu concordo que o talento é absurdo, que não vai pegar, que tem que trabalhar, se a gente for parar para pensar, né, Bruno, à medida que a Red Bull foi avançando o ano passado, o Verstappen foi crescendo. No 2022, tinha aquele problema do peso. O Verstappen mesmo falou, né? Poxa, esse problema do peso, ele dificulta a minha tocada. Então, é quase como se fosse um organismo vivo, né? Ele vai mexendo, vai evoluindo ao longo do ano. Ele não é assim uma linha reta. Mas eu concordo. Alguma coisa tem que ser... Alguma coisa está acontecendo ali no Pérez. Alguma coisa está acontecendo, está fora do normal.
Está fora do normal. Tanto o Albon quanto o Gasly. O Pérez ainda não falou isso. Um dia acho que ele vai falar. Mas tanto o Albon quanto o Gasly, eles falavam que o problema deles era a entrada de curva, que quando eles iam entrar, eles estavam chegando na freada da curva, a traseira ia de uma vez. Então eles tinham que frear com o carro reto, depois virar o volante.
O Albon disse mais lento
por causa disso.
O Albon disse que a frente do carro era ultra pregada. Ele não disse que a questão... Ele disse que ele até usa a expressão, vou usar a expressão que o Albon usou. Sim. Se você soprar o volante, o carro vira. É a expressão que o Albon usou.
E o Gasly, mesma coisa, falou, quando você vira a traseira, quer passar à frente, entendeu? Então você tem que frear reto para depois virar. Eu consigo fazer isso, mas eu fico lento, entendeu? Eu tenho que frear muito antes do que eu estou acostumado, entendeu? Então isso é uma característica do carro, que ajuda, como ajudava o Schumacher. O Schumacher ganhava um carro muito parecido com esse do Vespa. Isso é uma tocada muito parecida, esse pro Schumacher. Muito parecido.
Quem ficou ali na... Teve jornalista que foi ali para Pulhon, né? As duas Pulhon são as duas curvas de alta esquerda, que viram para a esquerda, lá no meio de Spa. Aquelas duas em descida.
Onde o Alonso rodou na
esquerda. Isso, exatamente. Isso. Onde o Alonso rodou ali perseguindo. Ali é raro, né? O Alonso rodando, perdendo.
É uma bela barbeirada também.
Foi bem raro. Perdeu e eles ficaram ali... E alguns jornalistas que ficaram ali falaram duas coisas interessantes, né? Primeiro que o Verstappen, assim, o posicionamento dele, o jogo dele, da hora que ele acelera e freia, é uma coisa que os jornalistas falaram que é impressionante. Como que ele joga com o acelerador e freio junto com o braço. É. E eles falaram uma outra coisa, que eu já puxo aqui um outro que merece ser citado também. Quem eles falaram que estava fazendo isso de uma maneira até auditiva, eles percebendo, brilhante, era o Piastri.
Esse aí, olha...
O final de semana do Piastri, Bruno, me leva a pensar se a gente não vai daqui a alguns anos... Como a gente olhou para trás, não estou fazendo uma comparação de jeito nenhum, mas a gente olhou para trás para o Schumacher e falou, você lembra quando aquele menino estreou em Spa, que ele fez? Eu fico na dúvida se nós não vamos olhar para esse final de semana do Piastri em Spa e falar assim, olha ali quando ele começou a brilhar, porque o que o menino fez é impressionante.
Né? Impressionante, né? Ele é muito rápido, né? E o que a McLaren errou nesse fim de semana na configuração do carro,
nossa, é um absurdo.
Mas não errou, sabe por que não errou?
Eles apostaram na chuva, né?
Não, apostaram na chuva, mas o André Esteves falou... Por causa do desenvolvimento do carro, as atualizações que eles tiveram que focar muito para fazer dar certo, eles não fizeram uma asa... Eles não têm uma asa trimmed, em inglês, né? Eles não têm uma asa de reta. Eles não tinham. Eles meio que foram obrigados a optar por essa... Tanto que ele falou, precisamos correr muito para Monza, senão não vamos conseguir nem andar.
Que a gente falou do Lando Norris, a gente falou do Piastri, mas o sétimo lugar que o Lando Norris conseguiu no domingo, eu considero praticamente um milagre.
Eu também.
Teve uma hora que ele está atrás do Sargent, que eles acho que tinha parado no box, aí na hora que eles fazem a source, que o Sargent acelera e dá uma...
Não esqueça do Lá.
Lá source. Ele dá uma estilingada ao Sargent, que o Norris fica para trás de uma tal maneira, que você fala assim, como que ele conseguiu ultrapassar os caras, né? É. E aí você vai ver que foi lá no miolo, né, que ele foi ali se metendo por fora, inventando outro tipo de traçado. O Norris também.
É porque
isso... Ô, Norris, atenção, você que não perde um... Não vai para Red Bull, cara. Não vai se meter na
Red Bull. Não vai para Red Bull.
Fica aí na McLaren, entendeu? A McLaren vai melhorar, fica aí.
Porque Spa, só para ilustrar o que o Bruno tá dizendo, Spa é a pista mais... acentuada da diferença de setores. o setor 1 e o setor 3 são reta pura. E o setor 2 são curvas muito de altas. Então, Spa, por que, que Spa é feita para Red Bull, entre aspas? Porque Spa é o circuito que premia a eficiência aerodinâmica. Você tem que ser bom nessas duas coisas super opostas. A curva de alta e a reta. E a Red Bull, a eficiência da Red Bull, do assoalho que faz, então eles podem pôr mais asas, enfim, aquela bola de neve, né? É, o carro casa demais. Então, a McLaren, para ilustrar isso que o Bruno falou, a McLaren, como ela foi com muita asa, e o próprio André, como o André Stella é bom de entrevista, né? Tem conteúdo nas coisas que ele fala, ele não fala de piloto automático, como outros. Enfim, e ele fala, para o nosso carro, era melhor ir com a asa que a gente foi mesmo. Porque a outra asa, se a gente tivesse, não era garantia de que a gente ia, é rápido e reto, então resolveu o problema. Tem muito da característica do carro, não é simplesmente, vamos optar só pela asa. É muito interessante a entrevista dele. Mas os caras foram com uma asa, igual vocês falaram aí, de outdoor, né?
Atrás.
De
outdoor, a asa.
Que fazia com que no setor 2 eles conseguissem encarar até a Red Bull. No qualifying, o Piastri perde só 0,2 décimos pro Verstappen no setor 2. Mas toma 0,5 segundo no 1 e 0,5 segundo no 3. E a Ferrari, só para terminar, e a Ferrari se inverte, porque a Ferrari foi com pouquíssima asa. Então a Ferrari empata com a Red Bull no setor 1, perde acho que 0,1 décimo no 2, mas perde 1 segundo. 0,1 décimo no 3, mas perde 0,1 segundo no 2, que é o circuito, que é o setor que precisa de asa. Então, assim, nunca foi tão pronunciada essa questão da eficiência, né? Mas tem só mais uma coisinha do Norris para falar, Bruno, que é essa questão de que, o que salvou a corrida do Norris, porque chega a dar pena, né? Como ele vai ser engolido no começo da prova. E a gente fala uma coisa, Bruno, aqui, que é a questão da sensibilidade da McLaren à temperatura. E eu até entendo o ouvinte que não assimila isso, porque é uma coisa muito... Cara, é impressionante, né? É uma coisa muito sensível. Na hora que começa a chover, vocês repararam o que, que virou a corrida do Norris? Na hora que dá aqueles pingos, na hora que dá aquela parte ali entre a volta 18, 19, 20, o Norris voa na pista, voa. Eu tenho aqui os tempos de volta, ele vira mais rápido que o Verstappen. Olha aqui, ó, volta 19, ele vira 1,517, o Verstappen 1,519. Na 20, os dois empatam, o Norris vira 1,517, o Verstappen 1,557. Eu acho que foi aquela volta que ele dá aquela escorregada na Alrude, né, que o Verstappen quase perde o carro. Volta 21, é rapidinho. Volta 21, 1,537 para o Norris, 1,549 para o Verstappen, depois 1,537 a 1,55. O Norris, ele tira assim... 8, 9 segundos para um Verstappen. E aí a chuva passa, ele volta a cair. Então a sensibilidade da McLaren...
Estava com acerto de chuva o carro dele.
É impressionante a sensibilidade e a temperatura. Além do acerto, eles apostaram na chuva. Mas é impressionante como ele tem um momento que pinga, ele voa, depois ele volta a cair. É impressionante, mas atesta aquilo que a gente está falando. A sensibilidade do carro à temperatura, né, do momento.
Realmente impressionante. Bom, ó... Fórmula 1 entra de férias agora, né? 3 semanas. O Adalto também entra de férias, hein?
Ah, que absurdo!
Mas uma semana só.
Não é três, né? Bom, é bom explicar.
Como é que vai fazer, então? A gente domina aqui? Ele vai deixar a chave da casa?
Ele vai deixar a chave da casa para nós aqui.
Isso.
Mas a questão, só para finalizar aqui, vai começar agora aquela temporada de Fórmula 1 de férias. O que, que nós devemos ficar atento aí pelas próximas 3 semanas? Fábio Campos, começa aí.
Eu tenho muito medo, falava com vocês antes do programa começar. Eu tenho muito medo porque agora é o momento propício para os caras falarem que não vão aceitar nenhuma equipe, vão bloquear. Né? Repito aquilo que eu falei aqui no Loucos, que a FIA faça o certo, diga eu aprovei, eles têm condição, eles atendem os requisitos... E jogue para a Fórmula 1 o resultado, o peso e a cobrança que a Fórmula 1 merece. Não façam conchavo, eu espero isso. Repito, não estou dando o resultado como certo, mas todas as informações que eu ouço é de que vão vetar. Podem até estar fazendo isso, mas na hora H é aquilo que eu falo. Até a caneta está no papel, onde a vida há esperança. Só, Bruno, que o meu temor é de que agora, em agosto, todo mundo disperso, cada um para o seu lado, a imprensa, cada um dos gente de fé, ninguém tem que receber um microfone na cara, eles aproveitem para dizer, não vai entrar ninguém. Tomara que eu esteja errado, é só um feeling, não sei quando vai sair o resultado, é só um feeling, tomara que não. Porque em agosto a gente costuma ter breaking news, né? Lembrem-se de agosto do ano passado, né? É Alonso, é Piastri, a gente trocando de equipe e aquilo tudo.
E você, Adalto?
Eu acho que vai ter essa também. Eu acho que a FIA vai jogar da seguinte maneira, vai dizer, eu aprovo, mas precisa também da Liberty, no mínimo, né? Então, eu aprovo, eu aprovei. Agora, se vocês não quiserem, vocês vão ter que dizer que não querem, que
ela porque tem que fazer não isso, querem. Adalto, até porque se ela fizer isso, abre uma margem legal para as aprovadas brigarem na justiça, é. Dizendo, olha, o órgão regulador me aprovou, é. Eu tenho direito a estar nesse campeonato, alega isso. Cartel, existe essa brecha jurídica.
É. Eu espero que façam isso, se o presidente lá tiver colhão, é isso que ele vai fazer, né? É, se ele não tiver, se é um cara que quer ficar lá 20 anos que nem os outros ficaram, aí ele não faz, porque daí ele vai comprar uma briga que vão tirar ele de lá na próxima eleição. Então, vamos ver, né? Ele parece que não precisa de dinheiro, poder também ele já tem, então não sei. Pode ser até que ele faça isso, que eu aplaudi bastante. É, acho que o Binotto vai ser... O Binotto e uma turminha, acho que vão ser...
Binotto. Agora nós vamos falar Binotto.
É, Binotto, isso. Vão ser anunciados na Alpine, né? Porque deram uma super limpada lá. E acho que eles vão ser anunciados. Não. E não vai ter novidade. Não vai ter novidade do contrato do Hamilton. Né? O pessoal vai esperar todo dia. Acho que não vai ter. E é isso. Acho que basicamente dá pra esperar isso. E o resto é aquelas coisas do dia a dia. Bastante fofoca, não sei o quê. Que é legal também, né?
Mas que a gente gosta. Fulano namora fulana. Ele fala fofoca.
Não, mas assim, fulano se declara lá. Fulana. Especulações.
Né? Porque a fofoca já tem durante a temporada. Imagina durante as férias.
É. Agora, você falou da Alpine aí, que coisinha, Dalton. Eu nunca vi uma equipe demitir no meio de um final de semana os seus funcionários. Eu nunca vi isso. No meio de um final de semana. Ó, esses caras eles não voltam na segunda-feira.
Tipo, é isso, não voltam segunda-feira.
Segunda-feira. Rolou tipo um aviso prévio, não foi? Eles ficaram lá na corrida, não foi ou não? Não,
mas foi assim. Gente, segunda-feira os caras já não voltam mais.
Não precisa voltar mais.
Eu nunca vi isso.
É, a Alpine é um caso à parte, né? Depois a gente pode discutir mais. Muito bem. Finalizando então esse Loucos pro Automobilismo, muitas reflexões, muitos debates. A gente volta na quinta-feira.
Isso.
É, respondendo as perguntas. É, não se esqueça de deixar sua pergunta lá na página do Auto Racing. E tentaremos responder aqui.
Um grande abraço. Deixa eu agradecer.
Perguntem para o Adalto se o Verstappen já se provou na
forma. Deixa eu agradecer aqui o pessoal também, que muito legal. Os vídeos do final de semana foram muito bons, muito bons, né? Não muito bons no meu vídeo. Foi bom a
adesão.
Isso, adesão, tudo, né? Muito comentário, muito joinha, bastante visualização. Valeu, galera. É isso aí.
É isso aí, muito bem. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo Loucos. Valeu!